Olá pessoal, bem-vindo a mais um podcast do site Paulo Santana. Hoje eu recebo como convidado João Paulo Clemente, também conhecido como JP Clemente. Ele é MVP Lead da Microsoft aqui no Brasil, ou seja, ele é responsável pelo programa MVP, né, Microsoft Valuable Professional, aqui no Brasil. E aí, o intuito de chamá-lo para essa conversa, para a gravação desse podcast, é a gente desmistificar qualquer tipo de dúvida a respeito do programa, falar a respeito da forma de ingresso, quais os benefícios, colaborações, as atribuições de um MVP, né, o papel que ele realiza junto à comunidade, enfim, tentar tirar as principais dúvidas que a gente encontra nos eventos que a gente realiza, nos webcasts, enfim, e entregar isso para vocês. Boa noite, João, tudo bom?
Boa noite, Paulo, obrigado pela... Boa noite, pessoal que está todo ouvindo aí, obrigado pela oportunidade de estar participando desse podcast. Para mim é uma honra e um prazer sempre poder estar falando do programa MVP. Então, para mim, fico à disposição para as perguntas.
Legal. Obrigado mais uma vez por participar aqui conosco. Bom, acho que basicamente a gente pode começar, né, falando sobre o que é o programa MVP, né, que tem muita gente que ainda não conhece, infelizmente. Uhum. Né, apesar de ser um programa global da Microsoft e bastante difundido de alguns anos para cá. Né, quando eu fiz parte do programa, eu entrei em 2007, ele já era bastante conhecido junto à comunidade, mas ainda não tinha tanta visibilidade quanto hoje. Né? Então, primeiro a gente pode começar falando sobre o que é o programa MVP.
Eu vou fazer uma definição básica do programa, até para nivelar os conhecimentos aí sobre o que ele significa e o que ele representa para a Microsoft a nível de Brasil e a nível mundial. Tá legal? Então,
legal.
O programa MVP é um programa que reconhece através de um prêmio chamado Microsoft Most Valuable Professional Award, MVP, profissionais em todo o mundo com excepcionais conhecimentos em um produto ou uma tecnologia Microsoft e tem paixão por dividir voluntariamente esse conhecimento com outras pessoas. Ou seja,
legal,
profissionais especializados, né, em produtos ou tecnologias Microsoft e que dividem o conhecimento, que ajudam outras pessoas a aprenderem também essas tecnologias, esses produtos. Os MVPs hoje no mundo estão presentes em mais de 100 países, existe aproximadamente 4 mil MVPs no mundo, né? Falam mais de 40 línguas. Um fato relevante de mostrar é que nos fóruns eles respondem mais de 10 milhões de questões por ano. E existe dentro do programa pouco mais de 80 diferentes competências na qual um profissional pode receber o prêmio MVP Award.
Legal. Deu para vocês perceberem o quão abrangente é o programa, né, e o quão importante para a Microsoft esse programa. Agora, João, muitas pessoas, as pessoas que já têm o conhecimento a respeito do programa, às vezes têm aquela dúvida, poxa, mas o MVP, ele é funcionário da Microsoft, ele trabalha para a Microsoft. Como funciona essa relação da Microsoft, o programa MVP, com os membros do programa?
Tá legal, esse é um fato muito importante de ser ressaltado. Só um ponto que eu gostaria de destacar do outro que eu acabei deixando passar, tá. É que o programa também existe há 20 anos, quer dizer, em janeiro, março do ano que vem, ou fevereiro do ano que vem, se não me engano, janeiro, o programa completa 20 anos. Então a gente está aí, um programa bem difundido na Microsoft, bem maduro, né, e que vem construindo ao longo desses anos esse relacionamento próprio com esses profissionais. E esse fato que o Paulo levantou, que você levantou, Paulo, é sobre
a relação, né?
Mas e a relação, esses profissionais, eles não são funcionários da Microsoft, tá? Ou seja, eles não recebem salário da Microsoft, simplesmente eles participam de um programa da Microsoft, a qual provê uma série de benefícios para esses profissionais participarem. Então, como esses profissionais estão participando, estão se especializando nas tecnologias da Microsoft, a Microsoft reconhece esses profissionais, oferece esse prêmio para eles e estreita o relacionamento entre esses profissionais e a Microsoft, deixando ele muito próximo dos times de produto, né, tanto do Brasil quanto nos Estados Unidos, os times que realmente põem a massa e fazem o produto.
Legal. E aproveitando esse gancho, a gente já pode até falar um pouquinho a respeito do, dos benefícios do programa, né? O profissional aqui, ele é um cara que contribui com a comunidade, ele faz isso de forma sem buscar... o que é importante dizer é que aqueles que possam, de repente, almejar o programa, tem que pensar que ele vem, essa nomeação vem de forma natural. Obviamente, você tem que aparecer para que você seja nomeado. O JP pode falar um pouquinho mais sobre isso. Microsoft tem várias iniciativas e programas que possibilitam o profissional a estar aparecendo junto à comunidade, aqueles que queiram trabalhar, né? E aí, possibilitando também uma posterior possível nomeação para o programa, desde que ele se adeque às categorias existentes, às competências, e também tenha uma, na verdade não é nem quantidade, né, João, mas é uma qualidade nas contribuições que possam conduzir esse profissional a uma nomeação, né?
Com certeza, Paulo, com certeza. Então, voltando no início da questão, os benefícios que eu gostaria de destacar sobre o, né, que um profissional, quando recebe esse prêmio, ele passa a ter. Então, o primeiro deles, ele recebe um troféu, ele recebe um diploma, ele recebe uma carteirinha com o nome dele, dizendo que ele é MVP, o ano que ele recebeu o prêmio. Ele, com esse logo, ele também recebe a oportunidade de utilizar esse logo em qualquer uma das comunicações, sejam essas comunicações visuais, online ou offline. Então, ele pode colocar no e-mail, ele pode colocar no site, ele pode colocar em algum banner que vá o nome dele. Tem algumas regras de como colocar isso daí, mas você pode, né, utilizar esse logo com você e carregar essa marca que a Microsoft diz que você é um especialista no, né, em um produto ou uma tecnologia. Você também passa a receber informações privilegiadas, ou seja, você assina, né, como MVP, assina um NDA, ou um contrato de confidencialidade com a Microsoft, né, um termo de confidencialidade. Então, esse profissional passa a receber informações privilegiadas sobre os produtos, as tecnologias, antes de serem lançadas. Então, ele passa a receber essa informação, passa a participar de lista de discussão com os times de produto e os MVPs da mesma competência do mundo inteiro. Então, a oportunidade de perguntar e de estar interagindo com quem está realmente colocando a mão na massa nos nossos produtos. E também convites para eventos presenciais que existem tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. No Brasil a gente chama de MVP Open Day. Então é um dia onde todos esses profissionais do Brasil são convidados, eles vêm para São Paulo, na sede da Microsoft, tem um evento na sede com todos os muitos integrantes do time da Microsoft que fazem palestras e oferecem a oportunidade de Q&A com esses profissionais. Além disso, também tem a assinatura MSDN TechNet, que eles podem, que tem acesso também, onde tem todos os produtos da Microsoft. E um evento mundial feito lá na sede da Microsoft, que é o MVP Global Summit. Todos os MVPs do mundo são convidados a participar, feito lá na sede da Microsoft, junto com os times de produto, que vão te apresentar, vão fazer rodadas de discussão e muita interação e networking lá para participar.
Sim. Sem dúvida, esse, no meu ponto de vista, é o maior dos benefícios de você se tornar um MVP, né? E agora, falando também um pouquinho como ex-MVP, complementando o que o JP falou, a questão do ganho, muita gente se pergunta, poxa, mas por que, que você participa, atua junto à comunidade, o que, que você ganha com isso? Pessoas que pensam assim já nunca nem poderiam fazer, nunca vão fazer parte do programa MVP, né? Então, a quantidade de benefícios que você tem, o JP já citou, aqueles que são, digamos, entre aspas, os oficiais que você recebe. Agora, os ganhos indiretos que o profissional, quando é nomeado MVP, tem, são inúmeros. É uma coisa, assim, impressionante, porque o fato de você ter essa chancela, né? Você ter essa marca aí de você fazer parte de um programa global da Microsoft de reconhecimento de profissionais faz com que você receba convite para realização de palestras, eventos, realização de consultorias, né, convites para escrever livro, artigos e por aí vai. São N benefícios que o profissional passa a ter, além do reconhecimento do mercado. Também muitas empresas consideram o fato do profissional fazer parte do programa MVP, né? Uma outra coisa legal, muitos fabricantes de software concedem licenças para profissionais MVPs, enfim, licenças not for resale, né? NFR, que não são para venda, enfim, para que você possa testar, analisar. Então é muita coisa, né, JP?
Não, sim, com certeza, Paulo. Não é só. Existe uma lista, eu só destaquei alguns, né, dos benefícios,
sim,
que
você estava
oferecendo. Mas o profissional, sem dúvida, e é sempre melhor escolher, ouvir quem já, né, quem já esteve presente no programa e quem já recebeu, né, são os profissionais recebedores do título, do prêmio, como você, sendo um deles, sabe muito bem como, o que isso significa na carreira de cada profissional e, né, no dia a dia.
Sem dúvida. Tem um antes e um depois do programa, com certeza. Minha carreira foi uma antes e uma depois de ter participado do programa, sem dúvida alguma.
E o que eu falo sempre é que não existe ex-MVP, né? Que é sempre assim, é sempre um profissional que recebeu o prêmio, ele recebeu o prêmio para sempre. Porque o prêmio que a Microsoft oferece é um prêmio anual. Então, obviamente, esse profissional vai ser revisado dentro de suas contribuições. Aí eu vou entrar nisso já, como é que é esse processo de revisão e a gente espera, assim, que a gente busca, né? Mas esse profissional acaba recebendo, revisado a cada 12 meses para receber ou não o prêmio novamente. Então, naturalmente, uma hora o profissional não vai receber o prêmio. É natural que o foco mude, que a carreira tome diferentes direções, ou que o interesse em contribuir não esteja mais presente. Enfim, existem inúmeros, né, motivos pelos quais, né, um profissional pode optar a não estar participando da comunidade, não estar participando da revisão para um prêmio. Mas uma vez recebendo o prêmio, você é um ganhador desse prêmio. Você ganhou uma, duas, três, quatro vezes, você é tetracampeão, digamos. É um prêmio que nunca é tirado de você.
Além de uma renovação natural também que tem que ocorrer no programa, né?
Exato, exato. E sempre existem outros profissionais fazendo, né? Um pouquinho falando do perfil, você chegou a comentar sobre não é só a quantidade, tem que ter qualidade, tem que ter, sabe? Um dos pontos mais importantes é saber entender que a nomeação, ela basicamente é dividida em duas partes. A primeira parte é entender se o profissional é especialista e é uma referência na comunidade, no mercado em que ele está atuando, tá? Então, o programa MVP não é só para profissionais de TI, no caso, desenvolvedores ou especialistas de infraestrutura. Ele é para consumidores também. Então, existem MVPs de Xbox, né, de Windows Phone para consumidores. Existem MVPs de Windows Live, que agora são produtos da linha Windows 8. Né, que estão tudo integrado ali dentro, Live integrou ali dentro. Então, existem MVPs também na área de consumidores. Então, a primeira parte é entender se ele é um especialista, né, naquela tecnologia, naquele produto, e se ele é uma referência naquele, né, no mercado ou na comunidade que ele está atuando. Aí, na segunda parte, o que a gente faz? A gente olha num período de 12 meses, então é bem específico, nos 12 meses anteriores, né, as nomeações acontecem 4 vezes por ano. Então, os prêmios são oferecidos dia 1º de janeiro, dia 1º de abril, dia 1º de julho e dia 1º de outubro. Tá? Então, como que um profissional recebe dia 1º de janeiro, por exemplo? Então, mais ou menos em outubro é quando é feita a revisão nos 12 meses anteriores. Não é nem novembro, dezembro, não é de um dia para o outro. É um processo bem formal que acontece a nível local. Né? No Brasil eu faço todo o processo, como montar um currículo desse profissional. E depois eu envio lá nos Estados Unidos, que um outro par meu vai discutir com o time de produto, comparar com todos os candidatos do mundo inteiro naquela competência e aprovar ou não aquele candidato. Então esse processo leva tempo. Obviamente a gente está falando de 4 mil no mundo que passam pelo processo, né, a cada 4 meses. Então todo ciclo existe um número grande de profissionais a serem revisados. Então o processo começa lá em outubro e é o resultado dia 1º de janeiro. E as principais coisas que a gente acaba observando nesses 12 meses, eu diria que são duas coisas. Antes eu até falava em quantidade, em qualidade, mas eu diminui para dois itens, que é impacto e consistência.
Ah.
Então, o profissional, um, está tendo atividades impactantes na comunidade, ou está dividindo conhecimento, e aquele conhecimento, aquela maneira como ele está dividindo conhecimento, né, ele está publicando um artigo dentro de uma revista que tem uma distribuição ampla, ele está, né, fazendo palestra em um evento, que é um evento de, né, um evento de grande porte, ele está fazendo atividades que, ou é um conjunto de atividades que acabam sendo impactantes dentro de um mês, dentro de uma semana, e assim por diante. É, então a gente olha assim, o impacto, as contribuições no geral feitas por esse profissional estão impactantes, né, dentro dessa comunidade que ele atua, né, desse produto, dessa comunidade que ele atua, né? E outra, a consistência que ele está tendo. Então, foi uma atividade impactante. Então, por exemplo, o TechEd, que é um maior evento que a gente tem no Brasil, esse ano a gente não teve, em 2012, mas provavelmente a gente terá o evento novamente nos próximos anos. Então,
legal, bom saber.
Então, palestrar no TechEd é, sem dúvida, uma contribuição
bem relevante.
Bem, né? Relevante, porém, se não tem uma consistência de mais atividades durante os próximos 11 meses, também não vale, porque
entendi.
Ficou 11 meses para contando uma participação em um único mês. Então,
entendi.
É realmente avaliado 12 meses, né? Não 2, 3, não é 6, são 12 meses. Então, a principal dica que eu passo para quem tem interesse em participar, em contribuir, em colaborar, é achar aquilo que tem, que é natural, né? Faça alguma coisa que seja natural para você, que seja sustentável, né? Então, em vez de tentar, vou escrever nesse mês 15 mil posts, não, faça, né, de forma constante. Consigo fazer um por semana? Então, um por semana é o que eu vou fazer, é o meu ritmo, né? Podcasts como esse, né? Eu vou fazer um a cada dois, duas semanas, uma a cada mês, eu vou fazer uma a cada, né? Por exemplo, muito mais relevante seria fazer com a consistência nos 12 meses do que ter, por exemplo, 10 em um mês.
Com certeza, sem dúvida alguma.
Como exemplo. Então, eu acho que esse é o ponto, e esses são os principais perfis, assim, que eu poderia destacar de um profissional que gostaria de pleitear. Entender também, né, uma vez que você participa da comunidade, atua, e tem que ter paixão em fazer, né?
Claro, claro.
Profissionais que estejam fazendo porque gostam de participar. Então, que não seja forçado, que esteja gostando, que veja valor, né? Eu vejo muito valor, e eu acredito que, conversando com MVPs e outros profissionais que estão na comunidade, eles sabem que você aprende muito mais dividindo o seu conhecimento. Você aprende,
sem dúvida,
participando, você participando de rodadas de discussão, palestrando, né, se preparando para a palestra, já é um baita de um aprendizado. Então, você participando, engajando, você está elevando o seu conhecimento, você está, né, se projetando como um especialista daquilo. Então, eu acho que, independente de receber ou não o prêmio, o profissional ele acaba se beneficiando muito disso, tendo uma projeção muito grande na carreira dele.
E aí a nomeação acaba vindo naturalmente. O cara não precisa ficar focando. Olha, é o que você falou. Aí o cara, às vezes, faz 10 atividades em um mês e no restante não faz nada, né?
Exato.
Então tem que ser uma coisa constante, natural. Existe, obviamente, também uma coisa da própria, às vezes a própria comunidade indica, né, JP?
Com certeza. Então a gente se baseia muito em indicações. Falando em indicação, é um ponto importante, né? Como que ele chega até... Existe um endereço direto onde ele pode se candidatar, mas o principal candidato é aquele que é indicado por outras pessoas. Então, alguém fala ao seu, né? Então, como que ele vem e vai lá no site, no blog, por exemplo, do programa MVP, ou no site do programa MVP, que é mvp.microsoft.com. Você vai lá no site, tem como indicar um MVP, né, um profissional para participar do processo, para receber o prêmio MVP. Então, essa parte de indicação é muito importante, ainda mais num mercado como o nosso, onde o número é limitado, o número não é um número infinito que pode crescer. Então, por exemplo, existem competências nas quais eu não tenho vagas para MVP, digamos assim, hoje, porque a gente tem que sempre esperar os próximos ciclos para entender se algum MVP atual vai está continuando a participar ou não. Ou então, se tem candidatos mais fortes que a gente vai conseguir nomear, e aí, consequentemente, alguém vai ter que sair.
Verdade.
Então, esse é um ponto importante. O profissional vai lá, contribui 12 meses e fala, pô, mas agora eu fiz tudo isso aqui, né? E agora? Tal. Às vezes o momento não é aquele, o momento e as oportunidades dentro do programa também não existem ainda. Né? Então é importante sempre, por isso que é importante entender se está fazendo por paixão, por vontade de dividir, porque realmente às vezes pode não acontecer.
Pois é, e é muito importante também, até para que a pessoa não fique frustrada, né? Você já resumiu tudo, a questão do aquela coisa da competência. Aí digamos que a competência já tenha muitos MVPs que já estão nomeados. Aí o cara vai procurar, às vezes, uma competência que não tenha ninguém ou que tenha pouco, só porque para poder entrar no programa, né? Então também não é por aí.
Também não. O importante é o que eu falo sempre nas palestras, nas apresentações, é busca algo que você gosta, que você quer trabalhar, que você quer fazer.
É aquilo que, natural, né?
Aquilo que vai te diferenciar dentro da comunidade e que você vai se tornar referência no mercado, você vai estar trabalhando com alguma coisa. Então, por exemplo, se você é um desenvolvedor e sua especialidade é C Sharp, por exemplo, você não adianta você chegar e falar assim, não, mas tem vaga ali de SQL, eu vou começar a fazer tudo SQL. Então, no fundo, não é a sua especialidade, você está forçando alguma coisa, então já não é sustentável nesse ponto.
É. Então, na verdade, normalmente é alguma competência que a pessoa já atua no seu dia a dia profissionalmente, né?
Exato.
Já tem facilidade e tal, enfim.
Exato.
E outra coisa importante, que você pode falar um pouquinho também, às vezes o cara não é nem pleiteado porque ele não aparece. Então não adianta o cara ser fera, muito bom, conhecer bastante e não entregar esse conteúdo para a comunidade. E aí, mas como entregar? Aí entram os programas da Microsoft. Tem N possibilidades, N formas, né? Acho que você pode falar um pouquinho.
Isso, existe uma... Eu tenho feito algumas palestras aí para o Brasil e eu tenho levado o mesmo tema. E no último pilar que eu mostro é realmente quais são as maneiras de eu participar. Né? Tipo, estou interessado, aprendi, legal... Sei que eu conheço bem, estou pronto para colaborar. Quais são os canais que eu posso utilizar hoje para participar? Você não precisa pagar nada para colaborar. Esse é um ponto importante. Você tem canais gratuitos que você pode participar. Por exemplo, um blog. Um blog qualquer um pode criar. Você vai lá no WordPress ou no Blogspot, qualquer um desses, no Blogger, né, que chama. Qualquer um desses canais que você oferece, plataforma de blog gratuito, você pode criar um blog lá, né, ou então criar o seu próprio site. Né, se você já tiver conhecimento e começar a dividir conhecimentos ali, publicar artigos, coisas que você acha relevante. Tem os fóruns são extremamente relevantes, estão dentro do MSDN, da TechNet, que são os dois portais oficiais da Microsoft, um para desenvolvedor, outro para profissional de TI. Existem fóruns gratuitos ali para você postar perguntas, para você responder perguntas e para você começar a ficar ativo ali. A gente olha muito quem está participando ali no fórum. E, né, para o programa MVP é muito importante, ganha muitos pontos o profissional que tem participações, né, nas duas áreas, tanto online quanto offline. Então, está fazendo, né, participações em grupos de usuários, que também existem, estão aí gratuitos para serem, né, para que você possa fazer parte, interagir, participar. Eventos da comunidade, participa do evento, aí você começa a oferecer para palestrar no evento, de repente você está fazendo parte desse ciclo também, começa a se tornar uma referência. Né?
Através do CEA, né?
Através do CEA. CEA, Comunidade em Ação, é um pilar que está dentro do MSDN e TechNet. Através desse CEA você pode pedir um link e você entregar um webcast online, ou fazer uma reunião online, inclusive, de tecnologia. Então, você pode utilizar esses diversos canais. Tem um link que eu disponibilizo na minha palestra, eu gostaria de disponibilizar para vocês, que vai dar acesso ao PPT e a tudo isso que eu tô falando aqui. Tem nesse link, tá? Que é aka.ms/mstips. msaka.ms/mschips. Se você...
Quando eu fizer o post do podcast, eu coloco também.
Bacana, bacana, Paulo, porque esse é um link importante e eu tenho atualizado ele com conteúdos, tanto para quem está começando, para quem quer entender mais e sobre os outros programas da Microsoft também. Não só o programa MVP, mas programa para estudantes, programa para profissionais que você pode participar, né, que seria um passo até chegar ao MVP, que é o MTAC. Então, né, aí seria um outro mundo também de discussão, mas esses programas também vão estar lá para você buscar informação e para você aprender tudo que tem sobre os programas de relacionamento da Microsoft. Ele está aí para te acompanhar durante toda a sua carreira como profissional, né? Desde estudante até um profissional super especializado.
Tá aí a dica, né? Agora falando um pouquinho também da visão de quem faz parte dos programas, porque apesar de eu não fazer mais parte do programa MVP, eu continuo com as colaborações normais, enfim, realizando os eventos e tal. Hoje em dia é muito simples, eu posso dizer, porque eu já faz bastante tempo que eu faço webcast, por exemplo. Hoje é muito simples você entregar um evento online para a comunidade. Muito simples. O JP pode até me confirmar. É um processo que basicamente exige um cadastro. A Microsoft tem um controle de fazer uma análise. Caso o profissional seja, digamos, entre aspas, novo na comunidade, né, seja agora começando a palestrar, entregar conteúdo, ela faz uma análise do currículo, enfim, entra em contato, entende como esse profissional trabalha, a região, né, que ele atua, e mediante uma aprovação você passa a ter acesso ao CEA. E aí no CEA você consegue solicitar eventos que são, que mediante aprovação, podem ser entregues de forma online com inscrição no site da Microsoft, com link gerado pela Microsoft. Então é bastante simples você hoje entregar um evento. Antigamente a Microsoft promovia eventos, né, de acordo com campanhas, e aí ela convidava profissionais, normalmente aqueles que já atuavam, né? Então realmente era um pouco mais difícil para quem estava começando entregar um conteúdo. Hoje não, hoje a Microsoft continua com aqueles webcasts, digamos, entre aspas, institucionais, né, de campanhas, enfim, de lançamentos e tal, mas abriu para a comunidade, ela própria, as pessoas da comunidade, poderem organizar seus próprios eventos e entregar isso daí de forma online, de uma forma, repito, bastante simples. Né? Não tem desculpa, né, para dizer que é complicado, é difícil, pelo contrário, é super simples.
Com certeza, só pedir o link, receber o link e fazer o evento. Você mesmo escolhe o horário, faz o seu material, divulga para o seu público. A Microsoft, inclusive, divulga esse link para você. Então,
faz o controle de inscrição, te dá a lista das pessoas que participaram para controle. Certificado, emite certificado, né, Jota?
Exato.
Então, é bem legal, né? Hoje a Microsoft hoje tem uma série de programas e iniciativas que na verdade, fazem com que as pessoas que queiram colaborar, né, e disseminar conteúdo tenham N canais aí para fazer isso daí. Hoje em dia não pode falar que não tem como colaborar, né, não?
É, com certeza, Paulo, com certeza. Acho que as oportunidades estão aí mais do que nunca. Eu tenho participado, mais inclusive em eventos que são da comunidade do que gerado eventos eles próprios. Então, oportunidade até de fazer eventos e tudo... Tudo que é possível aí, online, offline, escrever artigos. Os MVAs, que são o Microsoft Virtual Academy, são mais de 80% desses conteúdos feitos por pessoal da comunidade mesmo. Então, colaborar aí, uma vez que você acaba ficando próximo do time da Microsoft, você pode, inclusive, criar conteúdo para MVA, né? Então, que é o principal canal hoje de aprendizado que a Microsoft está... tá investindo. Então, muito, muito bacana.
Muito bacana. Bom, JP, acho que foi bem legal. Deu pra gente tirar as principais dúvidas dos profissionais que têm interesse em conhecer mais a respeito do programa, né? Eu acho que pra gente finalizar seria interessante novamente passar os canais seus e do programa, né? E depois a gente faz o encerramento.
Tá legal, Paulo. Não, na verdade, o que eu mais recomendo é realmente aquele link, que aquele link ele vai para o meu blog, vai para uma página específica do meu blog, Lá tem o meu contato, lá tem as informações sobre o programa MVP, todos os links do que eu falei hoje, ainda muito mais links para você acessar, né? Tanto se você tiver com vontade de aprender mais, como começar a contribuir também. Então, esse link aí, o aca.ms/mstips, é o link que eu recomendo todo mundo guardar e utilizar para entrar em contato comigo e também para aprender mais sobre o programa MVP, né, e a comunidade em geral, e os outros programas da Microsoft.
Legal, muito bom, muito
Foi um
bom.
prazer estar participando desse podcast, Paulo.
Opa, eu que te agradeço, né? E queria dizer para aqueles que têm acompanhado, continue mandando suas sugestões de temas, sugestões de convidados, críticas, enfim, o podcast está crescendo. A gente tem uma audiência bem legal, um público bem fiel, pessoas que já acompanham o trabalho já há bastante tempo e comparecem nos eventos e tal. E pessoas novas também. Muito legal, agradeço a vocês. A gente vai estar sempre tentando entregar podcast. Hoje o Alexandre, infelizmente, não pôde participar devido a questões de logística, mas no próximo, quem sabe, ele vai estar com a gente. Tá bom, JP? Mais uma vez, muito obrigado. Boa sorte aí. Um feliz Natal. Um 2013 de muita saúde para você e sua família. Que o programa MVP só tenha a crescer.
Obrigado, Paulo, igualmente. Um abraço a todos.
Falou. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau.